Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
Este é o episódio 109 do Conecta. Sou Nereu Giacomoli e comigo Marcos Eberer. O episódio de hoje tratará de problemáticas envolvendo os acordos criminais. Uma das problemáticas, porque são muitas as problemáticas que os acordos têm apresentado. Mais especificamente, da transação penal e do acordo de não persecução penal, quando, diante da situação fática, não há prova suficiente, seja para se fazer a transação penal ou o acordo de não persecução penal, ou também quando os fatos não se revestem de uma tipicidade suficiente. Então, conosco o professor e doutor Rácius Potter, que é advogado criminalista, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, também presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, ABRACRIM, e coordenador adjunto do IBCCRIM no estado do Rio Grande do Sul. O professor Rácius, que é um advogado militante na área criminal e certamente tem se defrontado com inúmeros casos envolvendo a justa causa, tanto na transação penal quanto no acordo de não persecução penal. Obrigado, professor Rácius, por estar no Conecta, por colaborar aí com os nossos milhares de ouvintes espalhados por todo o Brasil, e já lhe passo imediatamente a palavra.
Bom, de imediato, eu gostaria de registrar meu agradecimento pelo convite, professor Marcos Eberhard, professor Nereu José Giacomoli, que não somente os considero professores por terem realmente sido meus professores de maneira formal na PUC, seja no mestrado ou seja até mesmo no IDC, que eu tive aula com o professor Marcos Eberhard naquela oportunidade me preparando para ser advogado ainda, mas também como considero professores da profissão, né, pessoas que eu tenho como referência do profissional que um dia eu almejo ser. Então é uma honra para mim, é realmente um privilégio, de verdade, ter sido lembrado, meu nome ter sido lembrado, fico muito feliz, muito grato. Bom, feito esse registro, eu queria comentar por que este tema me causa tanta intranquilidade. Porque, né, advogando, isso é uma coisa que eu acredito muito, até pelos ensinamentos do professor Marcos Eberhard, professor Nereu Giacomoli, advogando, eu vi a necessidade de trazer a teoria para a prática para a teoria, e fazer isso dialogar de uma maneira que seja inseparável. Eu não consigo imaginar um estudo na academia que não tenha utilidade prática, eu não consigo imaginar nas nossas andanças como advogados, enfim, promotores da lei, de uma maneira lato sensu, a gente enfrentando situações que digam, bom, é a prática pode, mas na teoria prevê outra coisa, mas está tudo bem. Eu não consigo fazer um acordo, já que o tema é acordo, eu não consigo fazer esse tipo de acordo. Para mim, é necessário que haja uma finalidade por trás dos atos que a gente atua no nosso dia a dia como advogado. Tem que ter um porquê daquilo, e esse porquê tem que estar previsto na doutrina, na jurisprudência, na lei. Há que se ter esse diálogo de uma forma coerente. Eu exijo coerência do meu dia a dia como atuante, como advogado. E enfrentando essa temática em específico, eu vi que falta coerência do que está previsto na lei e o que é feito na prática. Tanto o artigo 76 da lei 9.099, quanto o artigo 28A, atual 28A do Código de Processo Penal, eles prevêem a possibilidade de uma modalidade de acordo. Um é transação penal, outro é acordo de não persecução penal. Mas em ambos, nós temos uma previsão expressa na lei, que só será feito esse acordo, é um pré-requisito para análise dos requisitos que se seguirão, é um primeiro requisito que se impõe, só será feito a possibilidade de imaginar esse acordo, caso não seja caso de arquivamento. Está expresso na lei, está expresso. O que eu tenho me deparado nos casos aqui do escritório? De maneira contrária à previsão legal e de maneira abrangente, ou seja, amplamente se efetuando, acordos, se propondo acordos ou transações penais ou audiência de transações penais, sem que essa análise tenha sido feita. Eu costumo até fazer uma brincadeira quando eu trato desse assunto, porque me incomoda muito isso, porque eu tenho visto clientes sem um mínimo de prova, mas assim, ó, sem o mínimo mesmo de prova contra esses clientes. E a proposta de transação, a proposta de acordo de não persecução penal, e até referindo essa brincadeira, eu digo o seguinte: olha, é possível que seja designada audiência de transação penal, ou para acordo de não persecução penal, é possível que seja feita uma audiência entre um extraterrestre que furtou criptonita, uma coisa assim. Por quê? Porque o Ministério Público não tem lido para ver se o fato é típico. E se há um laço probatório mínimo, ou seja, não há justa causa para dar andamento a essa proposta, possibilidade de proposta, e ainda assim, mesmo sem mínimo de prova, ou até mesmo de fatos atípicos, estão sendo designadas audiências. E isso me causa um incômodo muito grande, pelo constrangimento, que para mim é óbvio que é um constrangimento, tu marcar uma audiência para alguém que é sabidamente inocente de um fato que é atípico. É obviamente um constrangimento que interfere na sua saúde mental, psicológica, no seu constrangimento de ir e vir, ao ter que ser constrangido até uma audiência de um fato atípico. Para mim é muito claro que não faz o menor sentido. É, causa um custo para o Poder Judiciário, envolvendo os agentes. É óbvio que a gente sabe que nem sempre é o juiz quem está lá, né? Muitas vezes acontece de ser um juiz leigo, muitas vezes o Ministério Público não está presente, na maior parte das vezes em que eu vi isso, o Ministério Público sequer estava presente no acordo que ele propôs, o que é uma coisa surreal, no meu modo de ver. E esse tipo de situação tem me causado muito incômodo, e é isso que eu vim trazer. Eu procurei, inclusive, no próprio FONAGE, tem um enunciado 111. Que fala que o princípio da ampla defesa deve ser assegurado também na fase de transação penal. Ou seja, não é porque eu tenho uma transação penal que eu não vou analisar se a ampla defesa está garantida. E, como eu disse, é expresso na lei, não sendo o caso de arquivamento artigo 136 e não sendo o caso de arquivamento artigo 28-A do CPP.
Lembro, Rassus, que quando eu ainda estava na turma recursal criminal, logo após o surgimento da Lei 9.099 de 95, numa comarca próxima a Porto Alegre, foram intimados o autor do fato e a vítima para comparecerem no, numa audiência de transação penal. E o autor do fato não foi, quem compareceu foi a vítima, e foi proposta a transação penal para a vítima. E a vítima aceitou a transação
Aceitou.
penal. Aceitou e começou a cumprir a transação penal.
Nossa.
Depois de um determinado tempo, ela deve ter se dado conta e entrou com uma medida judicial junto à turma recursal criminal. E até nós pensamos, mas houve algum problema na investigação? Trocaram o nome do autor do fato pela
O erro
vítima?
material, alguma coisa assim.
Nós fomos verificar e não, estava lá o autor do fato, o sujeito que foi autor do fato mesmo, e a vítima, aquela pessoa que compareceu em juízo e fez o acordo. Então, realmente, falta como tu estás falando, Rassus, uma análise mais adequada, realmente, se o fato é atípico, se há elementos suficientes, para um futuro processo penal, né? Porque se não houver, não há, como tu falaste, justa causa para se fazer a transação penal, o acordo de não persecução penal, né? E nós, advogados, temos uma função importante nisso, né?
Eu ia tocar nesse assunto da função do advogado, porque quando eu me deparei com uma situação muito recente, que era um caso clássico de ausência de justa causa, não tinha nenhum, mas assim, nenhum elemento que corroborasse com o que foi registrado numa ocorrência, enfim, basta registrar uma ocorrência que a pessoa contra quem está sendo registrada essa ocorrência vai ser constrangida a ir para uma audiência. Aí você pode dizer, não, mas é uma benesse. Não, não, é um direito subjetivo dele. E a lei não diz o seguinte: como é um direito subjetivo, o Ministério Público pode deixar de analisar a materialidade ou a autoria. Não, não, a lei não diz isso. A lei diz: só será oferecida a benesse se eu entender que tem um mínimo de elemento que possa levar no futuro a eu crer que ele possa vir a ser culpado. Então, o Ministério Público é imposto a ele, por lei, não sou eu, advogado, que estou militando em causa própria, é a lei que impõe que é não sendo caso de arquivamento. Eu vou repetir isso, porque é muito importante. A lei não tem palavras inúteis. E aí, como eu me incomodei com essa situação de um cliente meu, e aí, voltando à função do advogado, eu fiz o seguinte: eu fiz uma pesquisa. Primeiramente, eu cheguei na audiência de transação penal, com todos os nossos causos, né? Eu cheguei na audiência e falei assim: ó, doutor, não é que eu não vou aceitar ou que eu vou aceitar, eu não vou me manifestar em relação à transação penal. E eu quero que fique registrado, consignado em ata, com base no artigo 360, inciso 5 do CPC, que impõe ao juiz consignar absolutamente tudo que o advogado quiser registrar. Então, o senhor não tem, também não está me fazendo favor, é um dever do senhor registrar exatamente tudo que eu quiser, e está previsto em lei CPC, que se aplica analogicamente, artigo 3 do CPP, artigo 360 do CPC, inciso 5, é expresso. O juiz tem que consignar tudo. Eu digo, doutor, consigne que eu não estou me manifestando a favor ou contra. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu só poderei manifestar depois que o Ministério Público se manifestar. Porque ele não se manifestou ainda se é ou não caso de arquivamento. Ele tocou para audiência. E aí é assim que vem ocorrendo. E aí eu fiz essa pesquisa por assim, ó, mais de 15 obras eu pesquisei, promotores de justiça, inclusive, Carlos Alberto Canedo Gonçalves Silva, André Messior, advogados, Pablo Gran Toffaro, Renato Brasileiro de Lima, Auri Lopes Júnior, Paulo Rangel, Eugênio Pacelli, então, desembargadores, e nesse caso aqui, ex-procurador-geral da República, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Guilherme Madeira Desen, o próprio professor Nereu Giacomori, Diogo Alexandre Restani, Ada Pellegrini, Luiz Flávio Gomes, olha, uma lista, Maria Lúcia Caran, uma lista grande de doutrinadores, de pessoas que são respeitadas pelo que escrevem, obras que são muito citadas por todos os tribunais, e em nenhum deles eu vi algum autor dizendo assim, o promotor pode deixar para depois, não tem problema. Não, pelo contrário, todos ratificam que é necessária análise se há ou não justa causa. Ou seja, resume-se analisar se o fato é típico ou atípico, e depois dessa análise, entender se há um mínimo de prova, ou seja, se há justa causa, lastro probatório mínimo. Pesquisei também, inclusive, nos tribunais superiores, e o STJ também vai nesse sentido, de que é necessário fazer essa análise. A turma recursal criminal aqui, do TJ, também já fez uma, depois eu posso passar para quem, o nosso ouvinte, se tiver interesse, pode entrar em contato comigo, o número desses precedentes, mas deixou claro que ao dar curso ao procedimento estabelecido pela lei, nesse caso 9.099, mas poderia ser o próprio CPP, né, se fosse o caso de acordo de não persecução penal, dizendo o seguinte, a realização da audiência preliminar, ao fazer isso, quando não é caso, estará o julgador não apenas a praticar coação ilegal, mas igualmente a sobrecarregar o sistema judiciário com a realização de audiências sabidamente desnecessárias, por manifesta ausência de justa causa. E aqui foi concedido de ofício o habeas corpus. No STJ também tem precedente nesse sentido, para que se dê início à persecução penal, ainda que de forma proposta de transação penal, deve haver suporte probatório mínimo, uma vez que a responsabilidade penal não pode ser presumida, mas deve ser demonstrada. E aí todos falando que é ausente a justa causa. Inclusive, para encerrar, o FONAGE, né, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, no enunciado 73, olha, é um fórum que não é, não são os advogados que se reuniram para fazer esse fórum, é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, né, participantes, portanto, os próprios magistrados. Diz o seguinte, enunciado 73, o juiz pode deixar de homologar a transação em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para ação penal. Então, se pode deixar de homologar a transação penal e a lei fala que não pode sequer ser oferecida, fica claro, portanto, que há que ser feita essa análise, ainda que seja desgastante para o órgão acusatório analisar caso a caso. Eu entendo que às vezes há muitas demandas, mas isso não pode impor a pessoa que o fato contra a qual há ela um fato atípico ou sem justa causa, o constrangimento de ter que ir para uma audiência, de se sentir constrangido a aceitar um acordo diante de imposições, como eu vi meu cliente sofrer, olha, eu não vou oferecer depois transação, o senhor fica esperto, se o senhor não aceitar agora, não vai ter mais depois. Quando a gente, na verdade, sabe que o artigo 79 da Lei 9.099 e o enunciado 114, também no FONAGE, dizem que a transação penal pode ser oferecida até o final da instrução de julgamento, né? Só para dar um exemplo. Então, esse constrangimento que acontece na audiência, eu insisto para que os advogados não baixem a cabeça para isso, consignem em ata, registrem sua resignação, impetrem habeas corpus, e demonstrem a nulidade e o prejuízo que sofrem pelo óbvio constrangimento ilegal quando não é feita uma análise prévia sobre ser ou não caso de arquivamento por fato ser atípico ou típico, com ou sem justa causa. Eu acho que a minha fala vai nesse sentido. Não sei se o professor quer complementar, criticar, enfim, mas eu estou à disposição. Era mais para registrar, para pontuar, para desabafar essa minha indignação a respeito desse tema.
Professor Nereu, professor Rácius, esse tema da justa causa nos acordos penais, e aqui especificamente em relação ao acordo de não persecução penal, já tem um impacto prático enorme no processo penal brasileiro. E aqui a linha tênue que se propõe, que eu proponho à discussão, é em relação à extensão do fato delituoso, ou seja, aos limites que devemos cuidar. Né, em relação ao excesso de acusação. E aí, portanto, é sempre importante, e muito mais do que importante, obrigatório o exame da justa causa em relação à proposta de acordo, à extensão da proposta de acordo, e principalmente para aqueles casos em que efetivamente não há justa causa. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui casos com, por exemplo, a ausência de lastro probatório mínimo e, mesmo assim, estamos ofertando um acordo ao invés de, em verdade, propor ou arquivar um inquérito policial, uma investigação criminal. A complexidade da matéria é tão grande que defendemos, eu e o professor Nereu, que não realizado esse exame de justa causa pelo acusador, ou seja, pelo órgão do Ministério Público, que esse exame passe pela postura do órgão julgador, ou seja, pelo juiz. No exame de legalidade do acordo de não persecução penal, ali no artigo 28-A, parágrafo 4º do CPP. E aqui a gente defende que deva recusar o magistrado, deva recusar a homologação da proposta e venha a conceder habeas de ofício, pois diante de uma situação de constrangimento ilegal. Defendemos isso, professor Potter, num artigo publicado no Conjur, no final do ano passado, e que revela essa a importância desse tema que o professor Rácius traz aqui. Este é o episódio 109 do Conecta Podcast, com Marcos Eberhardt e Nereu Giacomoli, e hoje conosco o professor Rácius Potter. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.